Vamos tê-la em público. Você ama falar sobre transparência. Não há nada mais transparente do que uma audiência pública com as câmeras ligadas. Estaremos lá, disse Hillary contra o depoimento fechado. O ex-presidente democrata também criticou a audiência e afirmou que ninguém se beneficia com um acordo servindo apenas de interesse partidário. Na última semana, mais de 3 milhões de documentos, fotos e vídeos relacionados à investigação do caso Epstein foram divulgados. Bill Clinton aparece com frequência em meio aos arquivos, mas não existem evidências que o ex-presidente e a esposa estejam ligados às atividades criminosas.
E o setor de apostas está em alerta com um possível veto à propaganda das bets no Brasil. Para as empresas, o projeto em discussão no Congresso favoreceria o jogo ilegal e prejudicaria os consumidores. Entenda na reportagem do Daniel Lian.
O veto aos anúncios das bets ganha novos contornos e repercussões no meio político do país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou e pede cautela sobre a proibição de propaganda de bets, dizendo que o tema não tem consenso. Ele defende prudência antes de avançar com o projeto, que foi aprovado de maneira célere na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. De acordo com Mota, a medida pode provocar sérios danos ao futebol brasileiro, que tem forte dependência do apoio financeiro das casas de apostas. O texto veda em todo o território nacional a publicidade em rádio, televisão, jornais, revistas, redes sociais, além de patrocínios de clubes e eventos esportivos, cívicos e culturais. Também estão vetadas inserções indiretas em programas de TV ou transmissões esportivas. Ainda, a proibição de pré-instalação de aplicativos em celulares, tablets e smart TVs. Em caso de descumprimento, as sanções vão desde advertência e multas, que podem variar de R$5 mil a R$10 milhões, até a suspensão ou cassação do direito de operar apostas. O fundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Gelfi, indica que a proibição favorece as empresas que funcionam de maneira ilegal.
Essa medida é um tiro no pé, né? Porque no final das contas você está, de certa forma, favorecendo o mercado clandestino, proibindo a publicidade do mercado regulado, que é o único mercado que pode fazer publicidade. Não só para se diferenciar, mas também para promover conscientização, explicar como funciona a atividade e por aí vai. A gente é regulamentado, né, pelo próprio Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e trabalha de forma muito articulada com o próprio CONAR, enquanto a publicidade que é veiculada nos grandes meios e no meio digital e por aí vai.
Ele destaca que o consumidor será prejudicado sem informações precisas.
Falando de forma mais prática, ele vai atrás do jogo do tigrinho. Se o operador regulado não tem a publicidade para se diferenciar do jogo do tigrinho, o brasileiro está mais propenso a, de fato, entrar numa plataforma e ser, no final das contas, num caso limite, enganado por uma plataforma clandestina.
Heloísa Diniz, diretora de regulatório da Associação Brasileira de Bets, assinala que o esporte perderá uma de suas principais fontes de renda se o projeto prosperar da forma que está, especialmente os clubes de futebol.
Sem patrocínio hoje, o futebol brasileiro ele não consegue avançar. A gente tem cerca de 1 bilhão em patrocínio master na Série A, né? 90% dos times adotam um patrocínio de casa de aposta hoje, sem falar nas outras modalidades que não são tão valorizadas assim, para os patrocinadores, inclusive os esportes eletrônicos. As casas de apostas foram fundamentais para fomentar esse tipo de atividade, futebol feminino também.
A proposta de autoria do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que tem como relatora a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, segue agora para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Os debates tendem a ser acalorados, já que não há unanimidade sobre a questão.
Então, eu acredito que vai ser um debate acalorado. É um debate que, às vezes, carece um pouco de discussão técnica. Teve um projeto que foi aprovado no ano passado, que já está na Câmara dos Deputados, que também trata do assunto. A gente considera que essa proposta é um pouco mais sóbria, porque não traz, né, 100% de proibição, mas traz algumas restrições ali. A nossa ideia é garantir que esse debate tenha o máximo de insumos técnicos para conseguir deixar menos acalorado e trazer de fato, né, a consequência disso para no longo prazo.
Os próprios senadores admitem que a discussão será ampliada na CCJ.
Informação importante sobre vacina. O governo de São Paulo começa a campanha de imunização contra a bronquite em todo o estado, para proteger bebês e também crianças. A mobilização visa reduzir internações durante os meses de maior circulação do vírus. Danúbia Braga.
A partir dessa segunda-feira, começa a imunização no estado de São Paulo contra a bronquiolite, para crianças prematuras e também crianças com comorbidade até 2 anos. Foram distribuídas 5.700 doses, aproximadamente, do imunizante em todo o estado, incluindo a capital paulista. O grande objetivo por parte do governo do estado de São Paulo é trazer essa proteção para essas crianças e principalmente quando a gente pensa em que são considerados ali os bebês prematuros, aqueles nascidos com idade gestacional de 37 semanas e também as crianças com 2 anos com comorbidades, são aquelas com doença pulmonar crônica de prematuridade, cardiopatia congênita, anomalia congênita de vias aéreas, doença também neuromuscular, entre outras. O medicamento ele é oferecido no Sistema Único de Saúde e é um imunizante que protege imediatamente. Ele não precisa ali estimular os anticorpos na criança. O SUS oferece também a vacina VSR contra o vírus sincicial respiratório, mas aí para gestantes na 28ª semana, que já protege o bebê desde o seu nascimento. Mas a partir de segunda-feira, a vacinação disponível no Sistema Único de Saúde é a vacina contra a bronquiolite. O vírus é responsável, o vírus sincicial respiratório, para a gente ter uma ideia, por cerca de 75% dos casos de bronquiolite, 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Em 2025, foram registrados 43.200 casos de SISRAG, a síndrome respiratória aguda grave. Por isso é tão importante que os pais levem os seus filhos, então, prematuros para se imunizar a partir de segunda-feira, ou ainda crianças até 2 anos que tenham alguma comorbidade. Todo o estado de São Paulo, incluindo capital paulista, ao todo 5.700 doses disponíveis, então, para que essas crianças possam ser protegidas contra a bronquiolite. De São Paulo, Danúbia Braga.
Valeu, Danúbia. E pesquisas indicam liderança do Antônio José Seguro sobre André Ventura nas intenções de voto em Portugal. Esses dados revelam uma vantagem consolidada do candidato socialista na corrida eleitoral para o governo. Vamos falar mais uma vez sobre esse tema agora com o nosso Luca Bassani, que traz todo o contexto e também as informações importantes deste dia para os portugueses. Fala, Luca Bassani.
Bom dia a você, Evandro. Bom domingo a todos. Mais um dia importante para a política europeia, o segundo turno das eleições presidenciais em Portugal. O primeiro turno foi marcado por uma fragmentação bastante clara da direita, né, que teve muitos candidatos e acabou tendo neste espectro André Ventura do Partido Chega, né, ultranacionalista, como aquele que passou a segunda volta, o segundo turno. Quem foi o vencedor daquele pleito e que se mostra o candidato mais competitivo agora é Antônio José Seguro, do Partido Socialista, esse partido que está aí no espectro da centro-esquerda, esquerda dentro de Portugal, e que, de acordo com as pesquisas, vai levar esta eleição. Afinal, Antônio José Seguro aparece entre 60% e 64% das intenções de voto, enquanto André Ventura na faixa aí dos 32%, 34%, ou seja, quase o dobro. Muito se dá pelo fato de outros eleitores que são mais centristas se concentrarem na candidatura de José Seguro, seguro contra aquilo que em Portugal é chamado um avanço dos partidos de extrema direita, né, do partido Chega no caso. De qualquer maneira, não será fácil a sucessão, afinal o presidente atual, Marcelo Rebelo de Sousa, é uma figura muito popular, uma figura que foi inclusive eleita nas suas duas eleições através do primeiro turno e que deixa um legado difícil de ser superado, ao mesmo tempo que Portugal tem aquelas mesmas questões envolvendo tantos outros países europeus. As questões polêmicas da imigração, uma das pautas fundamentais também encarregadas por André Ventura durante esta eleição, a estagnação econômica e o rearmamento, esse momento em que a Europa busca maior independência dos Estados Unidos e gastar mais com o setor militar para eventualmente responder sozinha a um avanço da Rússia. Tudo isso, nós sabemos, precisa da aprovação do Legislativo, do primeiro-ministro, mas tem o presidente da República como uma figura central, principalmente nas viagens internacionais, no contato que faz com a Casa Branca. Então, muita expectativa para que o sucessor seja alguém que mantenha boas relações com os seus aliados e também tente reconstruir pontes com os Estados Unidos. A gente vai ficar de olho. Até agora, são poucas as pessoas que foram até as escolas, né, os colégios, para poder votar por conta do mau tempo. É algo que a gente ressaltou aqui na programação da Jovem Pan ao longo de toda a semana, muitas tempestades, muitas enchentes na região do Alentejo, o que fez alguns municípios adiarem a realização desse segundo turno e que pode também interferir diretamente no comparecimento da população portuguesa, já que o voto por lá não é obrigatório. Óbvio que a gente vai ficar de olho aqui na Europa, já estamos falando a meio-dia e 20 praticamente, então temos pelo menos mais 5 a 6 horas de votação e voltaremos ao longo da programação com novas atualizações, tanto do comparecimento como também os primeiros resultados, as pesquisas de boca de urna que devem surgir já nas primeiras horas desta noite.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações nesse plantão de domingo, nos atualizando sobre a movimentação eleitoral em Portugal. E, é claro, a gente acompanha ao longo dessa programação para trazer também a repercussão disso aqui para o Brasil. Continuamos na Europa. O governo da Itália anuncia que não irá participar do Conselho de Paz, aquele que foi idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão marca um distanciamento diplomático em relação à nova estratégia de mediação de conflitos dos Estados Unidos. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, reforçou a preferência por manter a atuação através de fóruns multilaterais. Membros do governo italiano expressaram ressalvas sobre a eficácia e os termos da nova organização internacional. A recusa ocorre em um momento de readequação das relações entre a União Europeia e a Casa Branca neste mandato. A Itália reitera o seu compromisso com as diretrizes da OTAN e das instituições tradicionais de segurança global. Acácio Miranda, são instituições como ONU, OTAN, que há décadas garantiam certa estabilidade, né, nesse mapa geopolítico. E agora Donald Trump chegou dando uma chacoalhada em grandes organizações, criando a própria. A gente lembra que na cerimônia de inauguração desse Conselho da Paz, mais de 60 nações foram convidadas, a adesão foi baixa, apenas aqueles muito próximos de Donald Trump compareceram, como exemplo aqui, próximo a nós, Javier Milei, presidente da Argentina, que compareceu pessoalmente também nessa cerimônia. O que representa a Itália nesse xadrez político, se posicionando também agora, de certa forma, contrária, de uma maneira camuflada, mas se posicionando contrária a essa iniciativa de Donald Trump?
Bia, primeiro, a crise na ONU, na OTAN e nestes organismos multilaterais não começou com Donald Trump. Essa crise de legitimidade já vem acontecendo há um bom tempo e ela foi acentuada nos ataques do Hamas contra Israel e também foi acentuada na guerra Rússia-Ucrânia. Donald Trump fez somente o que um líder que tem as características dele, uma pessoa, não vou nem falar um líder, uma pessoa que tem as características dele teria feito. Ele viu uma oportunidade e aproveitou. A questão é, ele não aproveitou esta única oportunidade. Ele tem aproveitado diversas outras oportunidades e quando ele não tem êxito Nesta onda que ele resolve surfar, ele usa a força dos Estados Unidos como grande sobrepotência do mundo para fazer prevalecer a sua vontade. Isso tem incomodado diversos países do mundo e quem tem sofrido as principais consequências disso e tem se unido contra Donald Trump é a Itália. Simbolicamente, a recusa de Giorgia Meloni é muito ruim, porque ela é tratada na Itália e na Europa como o Donald Trump de saia. Ninguém na Europa é tão ideologicamente próxima a Donald Trump quanto a primeira-ministra italiana. E no momento em que ela faz um gesto contrário a Donald Trump, dizendo que os interesses italianos e europeus vêm antes de qualquer coisa, é uma demonstração de Donald Trump que ele talvez tenha visto uma oportunidade de acabar com os organismos multilaterais e fazer prevalecer a sua vontade. Mas esse excesso de ego de Donald Trump está surtindo exatamente o efeito contrário. Os países têm se unido em prol da ONU e da OTAN, porque elas não são só um escudo contra tiranias e guerras, elas são um escudo também contra as superpotências. E é essa lição que Donald Trump tem que tirar. Ideologia e interesses próprios, no fim do dia, sempre prevalecerão os interesses próprios.
E durante um julgamento sobre o uso de redes sociais por magistrados, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição e a lei da magistratura bastam para ditar a conduta dos juízes. A fala aconteceu em meio à pressão para a criação de um código de ética. Janaína Camelo.
Na primeira sessão do ano, no plenário do STF, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli deram recados em meio ao debate sobre a criação de um código de conduta ética aos magistrados. As declarações se deram no julgamento de uma ação que questiona uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que impõe regras a magistrados no uso de redes sociais.
O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta para regrar a magistratura. Em alguns casos, aqui eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples, basta aplicar.
Moraes citou que a legislação já proíbe aos magistrados, por exemplo, receber auxílios e contribuições de pessoas físicas e entidades públicas e privadas, mas que prevê exceções, como receber por palestras e ser acionista de empresas. A fala foi apoiada pelo ministro Dias Toffoli.
Magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista? Não pode? Pode! Pode! A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei. E a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente.
Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, né, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos.
Ao votar pela manutenção da resolução do CNJ, Toffoli lembrou que a atual legislação também proíbe magistrados de declarar posicionamento político.
Houve sim magistrados que, diante da resolução, ministro-presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura, eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente.
Moraes, na sequência, criticou o que chamou de magistrados influencers.
Havia outro magistrado, e foi dito na tribuna, que ele fazia propagandas nas redes sociais, como ensinar os advogados, e cobrava, como ensinar os advogados a defender as causas perante o juiz, mas assintosamente, não era um professor, ele era um coach. Um coach, né? E outros magistrados que queriam ser influencers. Olha, é absolutamente incompatível.
Moraes disse que críticos ao STF agem de má fé quando afirmam que não há vedações aos magistrados.
Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados.
As declarações sinalizam como deve seguir a discussão sobre a criação de um código de conduta a ministros de tribunais superiores. A ala minoritária da corte, que é resistente à criação desse código, defende que o assunto seja, pelo menos, discutido só depois das eleições. Mas o ministro Edson Fachin já marcou uma primeira conversa formal entre todos os colegas para o próximo dia 12 e já anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta desse código de conduta. Em discurso no TSE, a ministra disse que o cidadão espera uma atuação ética do juiz, honesta, independente de influências e imparcial.
Se soma aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no mesmo posicionamento o ministro Gilmar Mendes. O julgamento sobre a resolução do CNJ foi suspenso com 5-0 pela manutenção das regras. Ainda não tem data para o caso voltar a plenário.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, anunciou que apresentará 10 recomendações a magistrados referente aos parâmetros de comportamentos. Nós temos aí uma ilustração que mostra para vocês quais são essas recomendações que seriam, digamos, uma porta de entrada para o debate sobre o Código de Conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos falando de audiências públicas, agendas e encontros devem ser divulgados nessa sugestão da ministra, discrição dos ministros, os magistrados devem evitar falas públicas sobre temas eleitorais. Para eventos eleitorais, a presença com candidatos gera conflito de interesses, na visão da ministra Carmen Lúcia. Em relação à opinião pública, é proibida qualquer manifestação de preferência eleitoral e se os ministros ou integrantes dessa, digamos, gestão eleitoral receberem presentes, eles não podem aceitar vantagens que afetem a imparcialidade. Tem outras 5, né, Bia?
Tem outras 5 também. Olha, a neutralidade coloca como vedação apoiar ou atacar candidatos, partidos ou ideologias. A ministra também elenca nessas sugestões sobre conflito profissional. Juiz eleitoral não atua em caso ligado ao próprio escritório. Também elenca a função prioritária. Atividades externas não podem prejudicar a atuação judicial. A ministra também coloca como recomendação para esse código de conduta a chamada divulgação oficial. Atos devem ser comunicados pela autoridade competente. Além disso, também entra um ponto com a palavra-chave transparência. Transparência da atuação dos atos que garante informação ao eleitor e à democracia. A Cássio Miranda soma a conversa conosco em torno desse assunto para avaliar os pontos que foram colocados por Carmen Lúcia. Nesse primeiro momento, são recomendações, mas ela vai relatar esse código de conduta no STF, se ele de fato saiu do papel ainda neste ano, mas você avalia que esses 10 pontos já são aí suficiente para frear aquilo que muitas pessoas classificam como irregularidades nas atuações dos ministros, Acácio?
Bia, o Brasil é o país onde o óbvio precisa ser dito, mas ele precisa ser dito de forma ponderada para não machucar os sentimentos de ninguém. Digo isso porque, você bem lembrou, a ministra Carmen Lúcia será a relatora do Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, o que ela faz neste momento no Tribunal Superior Eleitoral é um balão de ensaio, é um protótipo daquilo que muito provavelmente será apresentado no Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, é importante nós lembrarmos, a composição do Tribunal Superior Eleitoral se dá por ministros do STF, por ministros do STJ e também se dá por juristas, que são advogados que durante 2 anos, portanto, de um mandato, exercem a judicatura perante a Justiça Eleitoral. Então, obviamente, em relação a eles, há necessidade desta vedação de o escritório deles não poder atuar na causa que eles julgam. Agora, um ministro de carreira, ele não pode ser sócio de escritório, ele pode ter outras atividades, desde que não seja o sócio dirigente, mas jamais exercer a advocacia. Essa é uma vedação do próprio Estatuto da Advocacia. E aí, no Brasil, surgiram alternativas a isso nos últimos tempos, que são os escritórios dos familiares. E aí, eu comecei falando que o óbvio precisava ser dito, eu termino falando que o óbvio precisava ser dito. Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, já há uma gama de legislações que proíbem isso, mas os ministros, num voto, mudaram o entendimento da lei. Então, é sempre bom lembrar que a lei, a rigor, é absoluta e é ela quem deve prevalecer. O óbvio precisa ser dito, mas nem sempre ele é muito bem acolhido no nosso país, especialmente pelas nossas autoridades.
E olha, depois... sou eu mesmo? Vamos lá nessa, né?
Segue aí, Mancini.
A gente vai se ajeitando aqui. Desculpa, galera. Depois do acordo partidário, a CPMI do INSS adiou a análise de requerimentos de quebra de sigilo ligados ao Banco Master. Inclusive, o banqueiro Daniel Vorcaro deve ser ouvido pelo colegiado no dia 26. Há quem diga que a CPMI vai resultar mais uma vez em pizza. Então, sobre isso, eu quero conversar com Rodolfo Hammer, que é advogado, mestre em Direito Previdenciário. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender nesse domingo. Eu quero saber primeiro a sua avaliação sobre os resultados que essa CPMI trouxe até aqui e se o senhor também acredita que, a partir dos depoimentos que estão sendo coletados, das tentativas e algumas até frustradas dos parlamentares em ouvir pessoas, se há uma grande possibilidade da gente ter uma pizza servida à mesa. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, uma alegria e satisfação participar aqui da Jovem Pan. Bom, infelizmente no Brasil a gente tem essa conclusão, né? Muitas vezes as CPMIs, essas comissões parlamentar mista de inquérito, acabam se tornando simplesmente um palanque para que senadores, deputados possam aparecer e fazer com isso com que eles ganhem notoriedade e provavelmente voto. Mas que nós estamos esperando, ao menos, que quando o Daniel Vorcaro for convocado agora no dia 26 para poder falar, que ele traga informações que nós ainda não sabemos como aconteceu. O que nós temos são suspeitas de como aconteceu todo esse procedimento, todos esses problemas com o INSS, mas ainda não há provas efetivas de como funcionava, por exemplo, esses consignados que aconteciam para milhões e milhares de aposentados que tinham aí do seu benefício previdenciário tirado determinado valor para que esses valores fossem direcionados aos bancos através de consignados ou de empréstimos ou de associações que sequer esses aposentados tinham noção. Em que pese o INSS tenha defendido que fez todas as devoluções daqueles empréstimos, vamos dizer assim, que foram feitos, daqueles descontos irregulares que foram feitos por associações e sindicatos, nós ainda temos uma caixa muito grande para ser descoberta, que trata-se efetivamente dos empréstimos consignados. Então, nós temos sim que separar. São duas coisas. Uma coisa significa aqueles descontos indevidos que nós tivemos de aposentados e pensionistas, e uma outra questão, talvez até maior do que esses descontos indevidos, é a questão dos empréstimos consignados, que muitas vezes estão parando na justiça para que um juiz determine essas interrupções. Enquanto isso não acontece, mais uma vez, quem é punido sempre é o cidadão que tem do seu benefício previdenciário, que muitas vezes é a única fonte de renda, descontos que acaba gerando ou impactando negativamente na sua saúde financeira.
Já não bastasse o tamanho, né, da fraude bilionária do INSS, que deixou todo mundo estarrecido no último ano, vem o caso Master e promete entregar ali volumes de irregularidades ainda maiores. Doutor Rodolfo, a gente vê na parte ali política toda essa articulação para trazer para si a narrativa do controle, da gestão, da investigação envolvendo a fraude do Banco Master. É a CPMI do crime organizado, também do INSS, todo mundo tentando trazer Daniel Vorcaro para prestar esclarecimentos. O senhor considera que misturando esses temas dentro da CPMI do INSS, de fato, pode existir algum avanço ou, muito pelo contrário, ele vai ficando mais blindado por conta desse puxa de um lado e puxa do outro?
Eu acredito e defendo a importância de que se separe as investigações para que a gente possa, de maneira efetiva, fazer uma investigação completa sobre determinado tema. Quando a gente começa, de maneira muito simples, confundir todos os temas, colocar tudo numa panela só, na minha opinião, isso se torna uma bagunça e dificulta ainda mais a apuração se houve ou se não houve determinado crime. Quando nós temos uma CPMI ou uma CPI, o objetivo dela é fazer investigações para que se chegue a alguma conclusão. E o que nós temos visto historicamente, é que ao final dessas CPMIs, o que nós temos é pizza, e por isso que no Brasil, infelizmente, a gente fala acaba em pizza. Por quê? Porque há tanta confusão, há tantas pessoas querendo ser salvador da pátria, falando, ah, deixa que eu vou relatar, deixa que eu farei isso, eu farei aquilo, e acaba acontecendo que o tema vai se embolando, o tempo vai passando, com o tempo nós temos outros eventos que vão se acontecendo, e acaba que a investigação para a qual nasceu aquela CPMI, infelizmente, e eu digo de novo, infelizmente, acaba não sendo conclusiva e gerando aí, mais uma vez, frustração e impunidade. O que é pior, porque a impunidade faz com que novos procedimentos dessa forma acabem acontecendo, porque a impunidade ela favorece determinado tipo de conduta.
Doutor, a gente está aqui com a participação do nosso Acácio Miranda, que também participa da entrevista. Vai lá, Acácio.
Rodolfo, amigo, prazer revê-lo. Rodolfo, no cerne das duas discussões, tanto do Banco Master como da CPMI do INSS, a gente tem a questão do crédito consignado. O crédito consignado foi criado lá atrás até como uma solução econômica para os aposentados e para diversos outros beneficiários da Previdência, mas ele vem sendo deturpado, pelo menos no meu entendimento, ao longo do tempo. Será que não é o caso de nós repensarmos essa dinâmica ou eu tenho uma impressão equivocada? São problemas pontuais que acabam maculando, que acabam manchando algo que é bacana na prática.
Cássio, um prazer falar com você novamente. Sim, o crédito consignado, ele nasce com o objetivo de ajudar, auxiliar determinada família, determinada pessoa que, considerando que o benefício previdenciário, ele é pago pelo próprio governo, faz com que a taxa de juros desse crédito consignado seja menor. E com isso, o empréstimo consignado, ele é muito mais vantajoso do que o empréstimo em qualquer banco de rua, vamos dizer assim. O que aconteceu recentemente, e nós estamos vendo, e nós não sabemos também se é tão recentemente ou se isso já vinha acontecendo, o que nós não tínhamos eram notícias, é que as instituições financeiras, elas perceberam ali uma maneira de se levantar dinheiro muito facilmente, porque o crédito consignado bastava que o aposentado ou pensionista fizesse dois ou três, no máximo cinco cliques, para poder ter acesso a esse crédito. Hoje, considerando tudo o que aconteceu, o que o INSS fez? Ele simplesmente ele bloqueou todos os benefícios para empréstimo consignado. E se você, aposentado ou pensionista, quer um crédito consignado, você precisa fazer o desbloqueio com a sua facial, você precisa fazer procedimentos de segurança com duplo fator de autenticação, por exemplo, para que aí o seu benefício seja liberado e aí você se dirija a um banco e faça esse empréstimo. Então, inicialmente, o crédito consignado, pelo menos no meu entendimento, ele é um facilitador para que as pessoas que precisem de crédito possam pegar com juros menor, uma vez que o benefício previdenciário é garantido que vai ser pago todos os meses, é como se fosse aquele empréstimo na folha de pagamento de pessoas que são CLT. Como a empresa vai pagar, em regra, os juros é menor do que um financiamento ou um crédito de rua. Por outro lado, o que é preciso tomar muito cuidado são esses empréstimos consignados, esses descontos, acaso, que aconteceram sem que o segurado, sem que o aposentado tivesse solicitado. E aqui está o grande problema. E veja, no dia 26 de fevereiro, o que os senadores e os deputados querem entender, querem que o Daniel Vocário fale, é exatamente isso. Como o Banco Master conseguiu fazer esse empréstimo sem que aquele aposentado e aquele pensionista tivesse solicitado esse empréstimo? E não só o Banco Master, outros bancos também tem essa prática, que foi uma prática irregular, e se está discutindo na CPI para apurar quem são essas instituições financeiras, como eles conseguiram esse banco de dados, tem alguém do INSS que ajudou, quem facilitou a transferência de informações, como essas pessoas tinham descontos e não percebiam que estavam tendo desconto, e quando perceberam já era tarde, tiveram que procurar a justiça para poder devolver, e aí fica a discussão, cadê o contrato? Não há contrato assinado, não tem foto, não tem aquela foto do aplicativo, não tem biometria facial, não tem absolutamente nada. O que há é um desconto na folha de pagamento do aposentado e um lucro para as instituições financeiras. Então, eu penso e defendo que o empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas ele é positivo desde que ele seja feito com o requerimento desse aposentado e pensionista e ciente de que ele vai pagar menos juros pelo prazo que ele vai pagar, quais serão os valores da prestação e que não tenha essa cortina de fumaça nesses contratos e que esses contratos sejam públicos, validados para essa pessoa, entre a pessoa e entre a instituição financeira, o que hoje não é.
Doutor Rodolfo Hammer, advogado mestre em Direito Previdenciário, obrigado por conversar conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Até a próxima.
Até a próxima, um bom dia a todos.
Bom dia.
Vamos falar sobre o processo eleitoral desse ano, que está quente também, a corrida em Minas Gerais, porque esse que é um dos principais colégios eleitorais do país ainda gera incertezas sobre os candidatos. Mas isso pode mudar já nos próximos dias. O senador Rodrigo Pacheco deve conversar com o presidente Lula sobre as eleições na próxima semana. Direto de Minas, o Rodrigo Costa tem os detalhes. Muito bom dia, bem-vindo aqui ao vivo ao Jornal da Manhã. Rodrigo Costa, trace para a gente essas expectativas de uma semana com muita articulação para Minas Gerais.
Olá, Beatriz. Bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como eu costumo dizer aqui na Jovem Pan News, é a novela Rodrigo Pacheco com Lula, seu favorito, e essa ampla discussão. A filiação de Rodrigo Pacheco, ela deve acontecer à União Brasil nos próximos dias. Filiação que foi costurada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de quem, inclusive, Rodrigo Pacheco é muito próximo. Com a filiação, teremos mudança no comando da sigla aqui no estado de Minas Gerais. O deputado federal Rodrigo de Castro, aliado de Pacheco, deverá assumir a presidência do diretório estadual do partido. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, também um entusiasta da filiação de Pacheco à União, está cotado para presidir a federação da sigla com o PP, o Progressistas, aqui no estado. Com a mudança, União Brasil e a federação desembarcam da candidatura do vice-governador Matheus Simões, atualmente no PSD, que assumirá o governo no mês de abril após a renúncia do governador Romeu Zema do Partido Novo, pré-candidato a presidente. Com isso, Simões concorrerá à reeleição. Simões é adversário de Pacheco, inclusive dentro do PSD. A filiação de Matheus Simões ao PSD foi o que forçou a saída do senador do partido. Zema, por sua vez, confirma a candidatura ao Palácio do Planalto. Vale lembrar que Minas tem o segundo maior eleitorado do Brasil, superado em tamanho apenas pelo do estado de São Paulo. Tradicionalmente, o candidato a presidente que vence em solo mineiro é eleito. E olha só, para fins de retrospecto, para entender um pouco mais a história, desde 1945, só quem ganhou a presidência, apesar de perder aqui no estado de Minas Gerais, foi Getúlio Vargas. Outro ponto, eu conversei com algumas pessoas muito próximas ao senador Rodrigo Pacheco, tem alguns amigos ali próximos ao senador, que desde o final do ano passado, ali outubro, novembro, já cravavam. Pacheco será candidatíssimo ao governo de Minas Gerais. Vamos ver se eles estão certos ou não.
Ótimo panorama, muito obrigada pelas informações, Rodrigo Costa, ao vivo de Minas Gerais. A Cássio Miranda, historicamente, como o Rodrigo Costa lembrou, Minas é decisiva para as eleições a presidente da República. Agora, vale entender aqui, eu gostaria da sua avaliação, o nome de Pacheco é forte para o governo do Estado ou ele é apenas estratégico para Lula em Minas Gerais?
Bia, tanto a candidatura de Lula... do candidato de Lula ao governo de São Paulo como Minas Gerais, é uma estratégia para que ele tenha dois palanques fortes nos dois principais eleitorados do país, porém, guardadas algumas diferenças. Em São Paulo, Lula já dá como quase que certa a derrota. O que ele não quer é que o candidato de Flávio Bolsonaro ao governo do estado abra uma diferença de mais de 20% ao seu candidato, o que seria replicado automaticamente entre ele e Flávio Bolsonaro. Portanto, ter 20% de diferença numa eleição presidencial no principal colégio eleitoral do país atrapalharia em muito o projeto de reeleição de Lula. Em Minas Gerais, ele quer um palanque forte, mas ele sabe que com Rodrigo Pacheco terá um palanque mais competitivo. A eleição para o governo de Minas está aberta. O atual governador, que pulou no colo de Gilberto Kassab, é competitivo, assim como Rodrigo Pacheco, trazendo consigo o centro e a centro-esquerda, também será bastante competitivo. Então, nós temos dois caminhos sólidos. Eu acho que Rodrigo Pacheco só não assumiu ainda que é candidato para que ele negocie melhor a participação de Lula na sua campanha, porque ele não quer ser um candidato simplesmente para cumprir um papel. Ele quer ser um candidato que tenha condições de vencer. E para isso é necessário que ele e Lula estejam bem alinhados. Repito, a eleição de Minas Gerais está bastante aberta.
E eu quero falar agora de domingo de pré-carnaval em São Paulo. Tem desfiles do Baixo Augusto, apresentação do DJ Calvin Harris. Os blocos prometem agitar as ruas da capital paulista e a Danúbia Braga, nossa carnavalesca preferida, vai trazer as informações pra gente agora. Onde você tá, Danúbia? Ontem ela tava no meio do bloco da Ivete. Hoje você tá onde, minha amiga? Conta aí.
Olha, Cine, eu tô aqui já na expectativa, na consolação, porque aqui vai ser uma festa daquelas. Eles ainda estão aí nos preparativos, mas a partir das 11 da manhã já começa a concentração pro bloco do Calvin Harris. Então você imagina o que vai virar isso daqui. 1 da tarde, no mesmo lugar, ainda na Consolação, tem o Baixo Augusta. Então, assim, muita gente já vai chegando, eles estão terminando ali de fazer passagem de som, terminando de adesivar, deixar os caminhões ali bem bonitões, né, para todo mundo aproveitar essa festa. Os ambulantes já estão por aqui, a música, inclusive, já começou a ser testada. Mas tem 67 blocos previstos para hoje. Então tem para todos os gostos, bloco para todo mundo. Além disso, a gente tem também um monobloco com concentração às 11 da manhã na Vila Mariana. Depois, cordão carnavalesco confraria do Pasmado na Rua dos Pinheiros, 11 da manhã também. Aí tem em Campos Elíseos a partir do meio-dia. Sainha de Chita, 9 horas da manhã. Pauliceia já saiu. Então, assim, muita gente vai chegando por aqui. Uma expectativa danada, porque isso aqui vai ferver daqui a pouco. Para a gente ter uma ideia de movimentação de turistas, são esperados 4,7 milhões de turistas nesse carnaval. Movimentação de 7 bilhões de reais na economia. Muita gente, muito dinheiro circulando. Os dados são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo e da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Então, aqui o clima está agradável, está um pouco abafado, mas as nuvens estão se dissipando um pouco e daqui a pouco, você sabe, né? Vai virar aquele mar de gente, aquela confusão boa que só o carnaval pode proporcionar.
confusão boa, né, Danúbia Braga? Enquanto você falava, teve aquele sobe som no fundo, o pessoal fazendo a passagem. A gente já estava entrando no clima aqui no estúdio, eu vi que você estava concentradíssima com as informações. Mas assim como ontem, também conta pra gente como foi para chegar até aí, o trânsito, os foliões estão indo já de carro, a organização está indo de carro, a turma está realmente caminhando para chegar no bloquinho.
Olha, até agora há pouco, uma faixa aqui da Consolação estava liberada, viu? Ainda tinha carro passando por aqui. Os foliões conseguem chegar de metrô, é a melhor forma. E aí tem a Estação Consolação, linha verde, e tem a Mackenzie, linha amarela, porque aí já sai de frente para o bloco. A gente está bem pertinho do cemitério da Consolação. A melhor forma de chegar mesmo é de transporte público. Se tiver vindo de carro, vai ter que deixar algumas ruas mais afastadas daqui da Consolação, e aí tem que vir caminhando, vem numa boa, já curtindo naquele esquenta de carnaval. Mas a melhor forma é o transporte público, não tem jeito. E hoje, né, em São Paulo tem tarifa zero, então o que facilita muito a vida dos foliões.
Tocou música de novo, já começou a dançar aqui e passou gente fantasiada. Isso. Com fantasia, com look elaborado atrás da Danúbia Braga.
Esse pessoal me bulina, né? Às sabe porque eu tava dançando, eles cortam.
4 da manhã. É, a galera é rápida aqui. Eles veem a gente dançando, Danúbia. E já colocam, ó. O Cine tem mais gingado do que eu.
É nada. Tá rolando anos 80 aí, né? Tá um negócio meio retrô aí, né, Danúbia?
Tá um aquecimento bom, eles vão testando, e aí o pessoal já começa todo purpurinado, dança, vem aqui perto. E a música tá ficando boa, mas daqui a pouco, a previsão aqui pro bloco, são várias atrações. Claro, o principal deles, Calvin Harris, mas tem também Felipe Amorim, Natan, vai ter forró, vai ter música eletrônica, vai ter de tudo, viu?
Braga, aproveite aí também e vai trazendo as informações pra gente ao vivo. Muito bom acompanhar a animação do pessoal já às 8h55 da manhã. O pessoal já pulando desse jeito, cheio de brilho por aí. Um abraço, minha amiga. Bom trabalho.
Bom trabalho, Danúbia.
Agora, 8 horas e 55 minutos.
Repita.
8h55. Esse enquadramento ficou lindo, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Em 2026,
A emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Agora 8 horas e 58 minutos.
Repita.
8h58. Vamos seguindo aqui ao vivo no nosso Jornal da Manhã. O carnaval chegou de alguma forma, mas as expectativas para Brasília é para o que pode acontecer depois do recesso. Algumas pautas devem movimentar as duas casas e elevar as discussões. Janaína Camelo chega com todas as informações. Muito bom dia, minha amiga. O que você conta aí das expectativas, então, para depois que o carnaval passa e o ano realmente começa?
É exatamente assim aqui em Brasília, né? Tudo, pelo menos ali nos três poderes, é depois que o carnaval passa, principalmente no Congresso Nacional. E aí, no caso ali no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as polêmicas vão girar, obviamente, em torno das investigações envolvendo o caso do Banco Master, né? Há vários pedidos para criação de CPI desse caso, mas não tem uma expectativa por hora. Pelo menos algumas outras CPIs que já são instaladas sobre outros assuntos têm conseguido uma brecha para investigar esse caso, como no caso da CPMI do INSS, lembrando que no dia 26 tem um depoimento marcado de Daniel Vorcaro. Inicialmente, a possibilidade muito grande de fato dele, do dono do Banco Master, comparecer a esse depoimento na comissão da CPMI do INSS. Tem também a CPI do crime organizado, essa no Senado Federal, e essa tem mirado, Evandro, de acordo ali com o relator, o senador Alessandro Vieira, mais nas relações que ele chama de duvidosas de autoridades com o Daniel Vorcaro e os outros executivos investigados do banco. Vão ser analisados, por exemplo, requerimentos de depoimentos da esposa do ministro Alexandre de Moraes, de irmãos do ministro Dias Toffoli, pedindo também movimentações financeiras, pedindo ao COAF movimentações financeiras de escritórios de advocacia, da antiga REAG, do Banco Master, principalmente também, quebras de sigilo também vão ser analisadas. Tem também, além do Banco Master, a PEC da Segurança Pública, porque agora ela de fato pode ser que ande mesmo. O relator, o deputado Mendonça Filho, ele vai apresentar ainda na primeira semana, logo depois do carnaval, um substitutivo ali para os parlamentares. Depois dessa apresentação do parecer, isso deve ser analisado em comissão especial e logo na sequência já ser colocado para análise do plenário ali da Câmara dos Deputados. Só lembrando que nessa semana o presidente Lula chegou a dizer que se a PEC da Segurança Pública for aprovada, ele vai criar um Ministério da Segurança Pública. É a promessa do presidente Lula. Segundo ele, se houver orçamento, esse ministério vai ser criado e ele promete que vai ser uma das bandeiras nessa campanha eleitoral dele nesse ano. Além desses dois assuntos, tem também o acordo Mercosul-União Europeia. A proposta do Brasil com relação a esse acordo também já foi enviado para o Congresso Nacional, pelo Palácio do Planalto, e a ideia é já ser analisado primeiro pelo Parlaçul. Parlaçul é um grupo de parlamentares, de senadores e deputados que cuidam exatamente sobre questões envolvendo todos os países do Mercosul. Eles vão analisar, vão criar um projeto e aí também passa para uma comissão especial que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já disse que vai criar para dar um andamento mais célere nessa questão do acordo, da proposta do Brasil ali nesse acordo.
Meio
são as regras ali mais técnicas, né? Para que esse acordo, de fato, comece a valer, viu? Evandro e Bia.
Obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Um abraço para você. A gente vai se falando ao longo dessa edição.
O presidente Lula ainda não divulgou quem vai ser o candidato a vice na chapa dele para a reeleição à presidência da República. Só que fez afagos ao vice atual, Geraldo Alckmin, durante o aniversário do PT. Os detalhes com Fabrício Netzke.
Em meio à incerteza sobre a composição da chapa do PT para as eleições presidenciais de 2026, o presidente Lula elogiou o atual vice Geraldo Alckmin em discurso na comemoração do aniversário do Partido dos Trabalhadores em Salvador. A fala veio 2 dias após Lula afirmar publicamente, pela primeira vez, que existe a possibilidade de Alckmin não participar da disputa pela reeleição.
Meu vice-presidente da República, um companheiro que eu aprendi a admirar, a respeitar e a conviver da forma mais civilizada possível. Eu tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meus vices. Eu tive o Zé Alencar e agora tenho o Alckmin. Então, eu duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter os vices que eu tenho.
Já em tom de campanha, o presidente Lula participou da cerimônia na capital baiana, que marca o aniversário de 46 anos do PT. Ao final do discurso, ele chamou Alckmin ao palco e fez novos elogios ao atual vice, que esteve presente no evento, mesmo sem ser filiado ao partido. Na última quinta-feira, em entrevista ao portal UOL, Lula comentou que tanto Alckmin quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, possuem um papel a cumprir nas eleições de São Paulo.
Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com Haddad, ainda não conversei com Alckmin, mas ele sabe que eles têm um papel para cumprir em São Paulo.
E a Simone?
Ele sabe. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela.
Apesar do histórico dos dois políticos, nem Alckmin, que já foi governador, nem Haddad, que já foi prefeito da capital, tem interesse em se candidatar pelo estado. Em entrevista a Marco Antônio Villa, no programa Visão Crítica, da Jovem Pan News, Alckmin foi questionado sobre uma eventual candidatura, mas desconversou. Segundo ele, São Paulo terá um bom candidato no momento adequado.
Esse é um daqueles casamentos que só a política brasileira consegue nos trazer, né? Geraldo Alckmin e Lula, que foram, protagonizaram, inclusive, embates muito relevantes em lados opostos em eleições passadas, mas aos poucos parece que a gente foi se acostumando com essa ideia, Cássio Miranda. Tanto é que vislumbrar Geraldo Alckmin novamente na chapa como vice de Lula não seria uma grande novidade. É um caminho seguro para o presidente da República ou ele realmente pode tentar crescer o palanque em São Paulo usando o nome de Alckmin, que, além de vice-presidente da República, também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços desde o início dessa gestão de Lula 3.
Bia, eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo e nós tínhamos um prefeito aqui que falava que, em política, ele só não viu o boi voar ainda. A junção Lula-Alckmin é um pouco disso, é algo que ninguém esperava, mas aconteceu em prol dos interesses políticos de ambos. Eu sempre digo aqui, e sempre acabo apanhando bastante dos nossos telespectadores, mas eu vou reafirmar, se Lula e Bolsonaro precisarem se unir em prol da sobrevivência política de ambos, eles não terão nenhum remorso nisso. No que diz respeito à manutenção de Alckmin enquanto vice de Lula, Lula tem elogiado muito Alckmin. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, há um apreço entre Lula e Alckmin. Em segundo, se ele está elogiando demais um amigo, é sinal que ele dará algum desafio daqueles mais complexos a este amigo. Lula não esconde de ninguém que gostaria que Alckmin fosse candidato ao Senado em São Paulo ou a governador em São Paulo, para dar um palanque forte ao presidente aqui em São Paulo e, principalmente, para que Alckmin abra a vaga de vice e Lula possa fazer uma composição ou com o PSD de Gilberto Kassab ou com o MDB. Então, há todos estes caminhos possíveis. E eu acho que a gente só vai ter esse desenho efetivamente no mês de julho ou no início de agosto, quando as chapas forem inscritas. Até lá, nós teremos muitas especulações e muito jogo. Mas é fato que Lula tem planos para Alckmin e não necessariamente esses planos de Lula combinam com as vontades de Alckmin.
E no mesmo evento, o presidente Lula disse que o orçamento secreto representou um sequestro do orçamento do Executivo. Ele afirmou ainda que não é normal que o Congresso aprove mais de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares e que é grave que o PT tenha votado favoravelmente. Vamos acompanhar.
A verdade é que a gente não tem força e não tem número. Mas a verdade é que o orçamento secreto, sabe, foi um sequestro do orçamento do Executivo para que os deputados e senadores tivessem liberdade de utilizar a mesma quantidade de dinheiro que sobra para o governo federal. Esse ano é quase 60 bilhões de dólares. Se você acha que isso é normal, tudo bem. Para mim não é normal. Para mim não é normal. E o que eu acho grave é que o PT votou favorável. E ninguém reclama.
Eu quero falar novamente com Acácio Miranda sobre essa situação. Acácio, agora tudo indica que, diferentemente do que gostaria o presidente da República, o Congresso Nacional domine cada vez mais esse orçamento, até por conta da força que tem para fazer a articulação política com o Executivo, justamente diante do enfraquecimento, digamos assim, do Palácio do Planalto, em conseguir seguir com pautas importantes sem abrir os cofres.
Evandro, desde a década de 90, nós vivemos no Brasil um presidencialismo de coalizão. É um presidencialismo travestido de parlamentarismo ou o contrário, um parlamentarismo travestido de presidencialismo. A questão é, o Poder Executivo compunha essa coalizão através de cargos, através da inserção das forças